E eu vou conversar com a secretária de saúde, a Daiane Tomé. Esse projeto, de onde? Essa parceria para essa entrega ao lar.
Esses equipamentos veio do programa Ortes e Prótes, em parceria com o SISNOP. De que forma ela é feita? O paciente, no caso o lar, faz a solicitação, vai até a fisioterapia. A fisioterapeuta, né, no caso, é a Letícia que mais faz esse atendimento. Ela vê a necessidade do paciente, faz o pedido e encaminha para o assistente social, que no caso é o Márcio. O Márcio faz a solicitação dele e encaminha para nós. Nós damos o nosso aval, tipo pode, né? E nós encaminhamos para o SISNOP. Ali segue toda uma fila, é feito toda uma filtragem, uma solicitação por eles, né? Onde o município, quando é necessário, também dá contrapartida. Lembrando que o SISNOP é o consórcio, né, entre os municípios. O que houve agora desta vez? Existia muitos pedidos que estavam acumulados. A diretoria do SISNOP viu a necessidade, juntamente com o CRESEMES, né, que é o Conselho de Secretários Regionais de Saúde, da 18ª Regional. Havia-se muitos pedidos e a gente não estava assim, recebendo. Um caso que nem como o lar, como outros pacientes, que não é somente o lar que está recebendo, né, esses equipamentos. Também tem pacientes que estão em suas casas também, que vão receber alguns que estão na fila, né?
Então, só dentro dessa linha ainda, no total serão entregues, com essas uma que eu já contei aqui do lar, no total serão entregues quantas aqui em Bandeirantes?
Cadeiras, Serginho, serão entregues em torno de 25. Tem umas que já chegaram e tem umas que ainda estão por chegar. Chegaram para a gente em torno de 15, agora nessa primeira remessa, e estão para chegar em torno de umas 10 ainda. Lembrando que nós também temos as cadeiras de paraplégicos, né? Que tem muitas pessoas que estão aguardando. Numa conversa que o SISNOP teve também, né, entre os prefeitos, entre os secretários, eles também nos afirmaram que vão estar entregando também essas cadeiras de paraplégico, uma cadeira mais especial.
Complexa, né?
Isso, às vezes tem que tirar uma medida mais detalhada, porque cada cadeira é uma cadeira específica para cada paciente. Então, assim, tem que ser tirada medida de tronco, né, das costas, medida de membro, da perna, medida da cabeça, que às vezes a cabeça tem que ficar paradinha, altura de pescoço. Então, assim, é feito personalizado para cada paciente.
Bom, é um início. O SISNOP começou a enviar alguma coisa. Estava até um tanto meio difícil, não é? Quase não vinha, apesar do atendimento lá, não se questiona. Mas externamente começou, até você falou ontem, né, Lular, a gente sabe que não é o suficiente, mas aos poucos vamos tentando ajudar.
Sim, sim, Serginho. O SISNOP é um grande parceiro nosso, né? Tanto o presidente Jimerson quanto a diretora Cristina, né, não tem medido esforços para estar ajudando os municípios. Quando a gente precisa, a gente grita por socorro, a Cris vem, nos ajuda. Questão das cadeiras de ordens e próteses, qual que era a dificuldade? Hoje nós estamos trabalhando com o banco de preços da saúde. Então, assim, mudou o governo estadual, mudou bastante coisa de maneira de como se procede, né? Já vinha mudando desde a gestão passada, né, do estado, e a gente está se deparando com alguns obstáculos de mudança, de alteração, de realinhamento, que isso tem feito a ponta que somos nós sofrer um pouquinho. Então, por isso que às vezes, né, como você comentou, estava meio parado. Não é que estava parado. Nós estamos em processo de readequação do estado para estarmos conseguindo benfeitorias, para estar conseguindo coisas para os nossos munícipes, né? Tanto que hoje, nesse momento, a diretora do SISNOP, Cristina, está junto com os conselheiros, está tendo a Conferência Estadual de Saúde, onde de Bandeirantes está o conselheiro Marcelo Timóteo, que é o presidente do conselho, e a conselheira Valéria Marques, que ela é representante dos trabalhadores da saúde. Então, eles estão lá representando Bandeirantes.
A também, nível estadual, né?
A nível estadual, que teve aquela conferência municipal. Isso. Então, foi elencada todas aquelas propostas. Agora, eles foram levar as propostas de Bandeirantes a nível estadual.
E depois a nível federal.
Aí, depois vai a nível federal. E uma das nossas reivindicações, não sei se você lembra, você deve se lembrar, que foi o aumento do repasse de 3%, 4% para 10%, que é o preconizado, que o governo federal passe para nós, para que a gente consiga aumentar o número de atendimentos, de consultas, especialidades, exames e até mesmo equipamentos, como nós estamos entregando, entrega para o lar.
Obrigado, Daiane.
Só tenho que agradecer aqui ao Rossato, diretor do asilo, do nosso parceiro, agradecer a todos os colaboradores do lar também, a irmã, as auxiliares técnicos de enfermagem, assistente social, a Cris, as irmãs. Agradecer também ao nosso assistente social, o Márcio, nossa fisioterapeuta Letícia, todos os colaboradores da saúde que fazem parte desse processo. Agradecer a diretoria do Sisnop, o prefeito Lino Martins também faz parte dessa diretoria, também correu para que isso acontecesse. Quando deu certo, ele ficou muito feliz. Agradecer a todas as parcerias que nós temos, o pessoal que trabalha incansável para estar levando aos nossos munícipes o melhor. Né? Agradecer ao Cresemes, que é todos os secretários da 18ª Regional. Agradecer a 18ª Regional também pelo apoio. Agradecer a todos os munícipes, Serginho. Estou há 18 anos na área da saúde. Trabalhei um ano aqui no lar. O lar também contribuiu muito para o meu crescimento, contribuiu muito para mim me colocar no lugar do outro. E agradecer ainda mais o dom da vida, ainda mais a Deus, por todas as oportunidades que ele tem colocado no meu caminho. Agradecer a toda a minha família, ao prefeito Lino Martins, a dona Nézia, que esteve conosco entregando esses equipamentos, essas 5 cadeiras de rodas, 5 andadores e 6 cadeiras de banho. Agradecer a Deus e toda a minha família novamente.
Muito bem, eu vou conversar agora com a irmã do Lar São Vicente de Paula, a irmã Terezinha. Até no pronunciamento da senhora, a senhora agradeceu pela necessidade que o lar estava dessas cadeiras. Cadeiras um tanto quanto usadas, já muitas quebradas. Vem numa boa hora, né? Bom dia.
Bom dia. Realmente, essas cadeiras vêm numa hora ótima. A gente está precisando urgentemente dessas cadeiras. Temos muita dificuldade de locomover os idosos, umas cadeiras precisam ser substituídas e a gente não tem outra para ser substituída. E chegou realmente na hora que a gente mais estava precisando. O que a gente tem mais a dizer? Que seja muito agradecido por isso, né? E quando outros poderem precisar, que a gente pode contar e outros também possam ser beneficiados, assim como nós fomos. Em nome dos idosos, de toda a equipe da enfermagem do Lar São Vicente, a gente agradece de coração.
São 5 cadeiras de rodas, 5 andadores e 6 cadeiras de banho. Pode não ser o suficiente, mas já é um bom número, né?
Ah, sim, sim. Já dá para suprir a necessidade urgente de um momento. Claro que quando mais a gente tem, poder atender melhor será bom. Mas para comer está ótimo. Deus os pague.
Todo mundo que vem aqui elogia a limpeza, a organização que o Lar São Vicente de Paulo tem.
Olha, o que a gente tem que agradecer é toda a equipe que empenha e veste a camisa do lar, né? O que a gente está fazendo não é por nós, é pelos idosos que merecem, que precisam, que estão aqui porque realmente precisam desse espaço. Então, é por isso que a gente investe neles.
E outro detalhe, cuidar dos idosos talvez requer mais cuidado do que cuidar de crianças, né?
Exatamente, eles não são tão habilidosos para trabalhar com eles como uma criança, né? Flexibilidade, peso, a dificuldade de entender, claro que exige muito mais do profissional, isso sim, mas quando a gente faz com amor, tudo é recompensado, né?
Parabéns pelo trabalho.
Obrigada, Deus abençoe você.
Muito bem, eu vou conversar agora com a primeira-dama do município, a dona Nézia Pedroso Martins, que também fez questão de estar presente nessa entrega. É o que a irmã falou, o Rossatinho falou, pode não ser um volume grande, mas é, e é o início, né? Vocês estão sempre colaborando, ele agradeceu também, o Lino disse que nunca recebeu tanto apoio de um prefeito como recebeu agora. A senhora, como esposa e primeira-dama no município, bom dia.
Bom dia, Sérgio. É um prazer muito grande e é uma coisa que a gente sempre deveria acompanhar o trabalho do asilo para ver que as pessoas que estão no asilo eles se sentem felizes, sorrindo, ninguém chorando, ninguém reclamando e nem sentindo muitas vezes até a ausência da família, porque ali tem carinho, tem compreensão, tem uma boa administração. Sempre foi orientado e cuidado sempre pelas irmãs há muitos anos da Sagrada Família. E hoje nós temos também aí o Rossato, que é um presidente, esse aqui não poupa esforço de maneira alguma para trazer assim as benfeitorias para o asilo. Nós estamos felizes, porque entrando aqui você sente a paz, sente a alegria. E eu acredito que o prefeito Lino Martins é uma coisa que ele respeita muito, são os idosos. E os nossos idosos, maioria das vezes, eles em casa ficam muito só, muito abandonado, porque a família tem que trabalhar, uma família grande. Não é por maldade, mas sim por falta de conforto, por falta de tempo. Nada melhor do que vir aqui, viver num grupo bem unido, onde impera o amor, graças a Deus. Nós sentimos feliz, muito feliz mesmo, em vir aqui e ver que ambiente é agradável, viu, Sérgio? É um ambiente muito agradável.
E não é só o ambiente assim visual, né? A gente observa a parte interna, por exemplo, o carinho, gente, aí tem a parte clínica, tem a parte de alimentação, quer dizer, tudo feito com muito carinho, né? E é referência em toda a nossa região.
É. Bandeirantes tem a sorte, tem a felicidade de sempre o que ele faz, faz bem feito. Então, esse é um trabalho muito bem feito, elogiado por todos. Não há escolha de nível social para vir aqui. Quem precisar e vai trazer a família, será aceito. Então, todos são aceitos aqui. Quando você entra aqui dentro desse espaço, no asilo, você vê alegria. Todo mundo, não encontra ninguém chorando, reclamando, querendo ir embora, querendo fugir. Não existe isso. É uma tranquilidade. Querendo conversar, querendo saber quem são as pessoas. É muito bom, Sérgio. Eu acredito que é um lugar que a gente nunca acha que vou chegar lá um dia. Mas só Deus dirá, né?
A gente nunca sabe o dia de amanhã.
É aquela frase que eu sempre digo. O futuro ninguém vê. Né? O destino é quem dirá. Então, amanhã depois, será que não é aqui?
Obrigado, dona Nélia.
De nada, um abração para vocês, tá?
Muito bem, eu vou conversar agora com o presidente do Lar São Vicente de Paulo, José Rossato Filho. Por um lado tem as pedradas, como você até falou no seu pronunciamento, mas tem o lado gratificante. Além daquilo que você vê no dia a dia, os elogios que o lar sempre recebe pela maneira com que é conduzido, e ainda de quebra, mesmo em dificuldade, recebe esses aparelhos ortopédicos. Rossatinho, bom dia.
Bom dia, Sérgio. A gente sempre diz, né, a pessoa que faz o bem tem que estar sempre disposto a suportar a ingratidão. Embora que a gente vê muito mais pessoas ajudando do que gente falando. Mas quando a gente vê uma entrega de uma cadeira de rodas dessa, e de boa qualidade, Sérgio, há muitos anos que a gente não tinha uma doação, e de boa qualidade, você vê que elas são de ferro, algumas são de pneu de câmara de ar, né? Tem lugar para colocar o pé, aqueles que têm Alzheimer, aqueles que às vezes sofrem um derrame, vai ser muito útil para a gente, até porque a gente estava precisando comprar, e agora então já vem isso aí para suprir as nossas necessidades. E um trabalho também aqui do nosso fisioterapeuta, né? Que está preparando eles, né? Vai ficando mais idoso, não, muitas vezes não tem condições mais de andar e acaba tendo que usar as cadeiras de roda.
Vocês estavam tanto quanto quebradas, detonadas pelo uso e tal. Não é o suficiente, mas já ameniza.
Exatamente, ameniza, né? E também dá condições também para o funcionário não se muitas vezes se machucar, porque uma cadeira em estado ruim dá trabalho para você estar empurrando, dá trabalho para o idoso também estar se locomovendo. E ela, nessa condição, ela facilita o trabalho, né? Tanto dos idosos como dos nossos colaboradores.
Você agradeceu também ao prefeito, que é um dos prefeitos que mais tem colaborado em termos de verbas, que ajuda, inclusive, a manter parte do asilo da maneira como que está.
Sérgio, o prefeito Lima Martins disponibilizou uma verba boa, né, para o lar. Tivemos o apoio também dos vereadores que votaram a favor desse projeto, passou pela Câmara. Eu digo assim que é uma obrigação, porque a gente tem que fazer o melhor para o próximo. Porque o que a gente não quer para a gente, eu acho que a gente não deve desejar para o outro. Não é porque é o idoso que está aqui que ele não vai receber o carinho. E temos o carinho das irmãs que estão sempre cobrando, né, a parte espiritual também e cobrando os nossos colaboradores para que dê o melhor de si. E às vezes quando a pessoa não se encaixa, o funcionário, o colaborador, ele mesmo se pede para desligar. Porque aqui a gente cobra o carinho, cobra esse asseio, essa limpeza, porque eles precisam do melhor.
Uma extensão da casa deles, digamos assim.
Exatamente. Muitos aqui, talvez seja a última morada. Muitas vezes não tiveram uma casa também, igual essa. Então, você vê que para a gente é muito importante. Quando a gente faz para os idosos, a gente faz para Deus. E a gente não pode pensar em receber elogios. E a gente não espera receber elogios. Às vezes as pedradas que todo mundo recebe quando faz alguma coisa pelos outros, machuca. Mas a gente entende que muitas vezes essas pessoas não conhecem o trabalho dos outros. Precisam estar visitando. E não me preocupo muito com isso. Os elogios a gente passa para todos os funcionários, para as irmãs. E a gente aqui também é um mero instrumento de Deus. Porque quando a gente cuida das coisas de Deus, Ele cuida das coisas nossas. As pessoas não aprenderam isso ainda. Que quando a gente faz, Deus vai abençoando a vida da gente. É uma via de mão dupla. Você faz e você recebe. Não tem como ser diferente. E a pessoa que planta limão nunca vai colher laranja. Porque é a ordem natural das coisas. Fazer o bem e não esperar. Mas o bem volta para você.
Você tinha algo mais?
Ô Sérgio, queria aproveitar a grande audiência da rádio para falar também. Daqui uns dias nós vamos ter a feijoada do lar, nós vamos lá falar pessoalmente. Mas pedir às pessoas que às vezes jogam as notas fiscais em casa, sem o CPF, que coloquem nos mercados, nas farmácias, nos ajuda demais. Caiu muito na nossa arrecadação, caiu mais de 50%. Então, às vezes, as pessoas jogam fora, vai em casa, muitas vezes quer levar para casa para conferir e acaba jogando fora. Guarde, o dia que você voltar no mercado, você coloca lá de novo, volta na farmácia, coloca lá, que você está nos ajudando demais.